Boa noite, bem-vindos ao Sem Falta, o programa de análise de arbitragem dos jogos dos grandes na Rádio Observador. Para isso contamos, como é habitual, com a presença do antigo árbitro Pedro Henriques. Boa noite e bem-vindo.
Muito boa noite.
Hoje, dois jogos em análise, o Porto 2, Tondela 0, também o Benfica 5, Paços de Ferreira 0. Vamos por ordem cronológica, Pedro, e começamos pelo Tondela Futebol Clube do Porto e pelo primeiro grande momento do jogo, que é o primeiro gol dos Dragões, apontado aos 19 minutos por Tony Martínez.
Sim, gol legal. Aqui a questão era se o Tony Martínez, no momento em que o Pepe faz a assistência, estaria ou não em fora de jogo. E as imagens são muito claras e inequívocas. Tony Martínez está em jogo, está a ser colocado em jogo e, portanto, gol legal. Boa decisão da equipa de arbitragem.
E 20 minutos depois há uma cartolina amarela que pode aqui gerar algumas dúvidas.
Sim, John Grau acaba por ver e bem a cartão amarelo por duas faltas seguidas sobre o Otávio sem bola. A entrada em si foi negligente, o infringir com presença às leis de jogo, ou seja, fazer mais do que uma falta num espaço relativamente curto, foram os motivos que levaram e bem o árbitro a mostrar o cartão amarelo.
E cerca de 10 minutos depois, um bocadinho antes, mais uma cartolina amarela mostrada a um jogador do Tondela.
Sim, é um Diop que acaba por ver o cartão amarelo, agarra de forma evidente e ostensiva o Tony Martínez e, portanto, a falta tática, o complemento desportivo associado a este agarrar, que não é permitido e, portanto, bem mostrado o cartão amarelo.
E aos, entramos já aqui na segunda parte, já estamos também na segunda parte deste jogo, aos 52, há aqui um lance que pode gerar dúvidas sobre uma grande penalidade.
Sim, é um lance, portanto, que seria eventualmente penalti cometido do Ivan Nilsson, do Porto, sobre o Mediope da equipa do Tondela, mas boa decisão e vou explicar rapidamente porquê, porque realmente o Ivan Nilsson com o pé toca no pé do Mediope e faz cair, só que isto acontece porque o Mediope antes, na tal disputa de bola, à entrada da área, uma bola, já dentro da área e uma bola metida em profundidade, empurra o seu adversário, ou seja, o Mediope ao empurrar o Ivan Nilsson desequilibram e é por causa deste desequilíbrio que faz com que o Ivan Nilsson toque no pé, portanto, fez bem o árbitro em deixar seguir o jogo, não assinar nada, mas se tivéssemos numa pergunta quase teste escrito, teste teórico, diríamos que a primeira infração antes do pontapé de penalti era uma infração por parte do Mediope e, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem. O fundamental é que não havia motivo para pontapé de penalti.
Voltemos às cartolinas. Aos 58 minutos há um cartão mostrado a Bebeto, bem ou mal mostrado essa cartolina?
Eu aqui não concordo, sim, eu aqui não concordo com o cartão amarelo, porque o árbitro o que faz é colocar ou mostrar este cartão amarelo porque considera que a infração corta um chamado ataque prometedor. Há dois jogadores do Porto que vão no lance, o Bebeto acaba por fazer falta sobre um, mas a bola não ia para ele, a bola ia mais para a frente para o Tony Martínez e portanto... com falta ou sem falta, nunca haveria aqui um corte de ataque prometedor porque a bola foi metida em profundidade. O jogador que pediu ir buscar essa bola era o Tony Martínez, não ficou impedido. Portanto, o outro jogador do Porto é que sofreu a falta e, portanto, a falta ainda por cima é sem querer, mas existe, obviamente. Aqui a questão era perceber se era motivo ou não para cartão amarelo. E realmente não, porque a falta em si é normal e não corta o chamado ataque prometedor, porque o jogador para quem, enfim, sobre quem o Bebeto fez a falta, não tinha qualquer interferência nesta ação do jogo e, por isso, é digamos, o lance disciplinar, sem grande relevância, mas com o qual eu não concordo em termos de cartão amarelo.
Uhum. E, por fim, último lance em análise, a fechar a cá ao cair do pano, aos 88 minutos, amarelo para Enzo Martínez.
Sim, aqui é aquela questão de que realmente o árbitro interrompe o jogo e se interrompe naquele momento a infração do Enzo Martínez sobre o Luís Dias é uma infração que corta uma saída em ataque rápido ou em contra-ataque e que é a chamada falta tática. Se o árbitro tem esperado um segundo mais, só mais um segundinho, o que acontecia é que o Porto, aliás, os próprios jogadores do Porto não queriam esta interrupção, nem o cartão, porque queriam que o árbitro tivesse dado a lei de vantagem porque o Porto saía em contra-ataque e em superioridade numérica. O que é que eu quero dizer com isto? É que aceita-se a decisão, porque o árbitro não é obrigado a dar a lei de vantagem e, interrompendo ali, está bem mostrado o cartão amarelo. Mas entramos naquele aspecto que é este jogo que teve 41 faltas, é muita falta e é um jogo que corre de maneira a que essas faltas, muitas delas podiam ter sido marcadas porque realmente não existiram. A maior parte delas foram contactos. E, portanto, não que sendo um erro grave, mas entramos num bocadinho que é o pormenor do futebol português, que é não privilegiar o contacto físico, não deixar jogar, e isto corta, depois vem a questão do tempo útil, etc. Portanto, a decisão é correta, obviamente que sim, mas com outra leitura do jogo, era menos uma falta e era menos um cartão amarelo neste jogo.
E Pedro Henriques, qual é a análise global a esta arbitragem da equipa de Fábio Veríssimo, tendo em conta essa questão que é, não há aqui muitos lances em destaque, mas existiram muitas faltas assinaladas ao longo da partida?
agarrando nesta justificação que dei, para dizer que vou dar nota positiva porque o árbitro esteve bem, não tem erros graves, decidiu bem em todas as situações, disciplinarmente tem aqui um ou outro pormenor conforme referenciámos, mas vou dar só nota 6. Ele podia ter muito mais num jogo com outra maneira de resolver, no ponto de vista da maneira de gestão do jogo técnico-disciplinado. De qualquer maneira, teve bem, nota positiva, nota 6, mas não pode ser mais exatamente para estas 40 faltas e por este tique de futebol português que é não privilegiar o contacto físico, não deixar jogar.
E é uma nota também essa filosofia do futebol português. Passamos agora para o segundo jogo grande na noite, o Paços de Ferreira Benfica, um jogo com mais incidências. Começamos logo aos 3 minutos com uma possível situação de penalti sobre Luca Waldschmidt.
Um lance muito difícil de análise, para mim não é o lance não é o caso do jogo, porque efetivamente em 5 a 0 este lance esvaziou um bocadinho se era um lance de pontapé de penalti, embora naquele momento podia ser importante, mas é um lance que tem muito grau de dificuldade. Se nós nos focarmos na questão do Maracás, que é o defesa que toca nas costas do Waldschmidt, e que o Waldschmidt ia ficar de pé porque a carga ou o contacto não foi suficiente para ele cair, diríamos claramente que é um choque absolutamente normal e natural e que não há infração. O problema, e esta é que é agravante, é que o Waldschmidt, ao ser, mesmo com aquele ligeiro toque, ia ficar de pé, mas como o Jordi, guarda-redes, já tinha saído e estava na frente, automaticamente, com este ligeiro contacto, tropeça no Jordi e acaba por cair. Portanto, e isto é que lança grau de dificuldade na decisão a tomar neste caso. O vídeo-árbitro não se vai intrometer porque isto ainda não é uma situação clara e óbvia, que deixa muitas dúvidas. O vídeo-árbitro faz aquilo que os árbitros na análise fazem neste jogo, que é olhar para a carga ou o contacto nas costas e ver se isso tem uma consequência, e nós dizemos claramente que não. A queda acontece, efetivamente sim, porque ele depois tropeça no guarda-redes e já está no chão. E por isso, sendo difícil de análise, tendo aqui estas nuances que tanto dá para marcar como não marcar, e como eu não gosto de dizer nem, gosto de dizer que sim, eu vou dizer que dou claramente o benefício da dúvida à equipa de arbitragem e considero boa a decisão de não ser assinado pontapé de penalti.
E poucos minutos depois, há aqui mais uma situação também que exige uma análise cuidada, que é o fora de jogo apontado a Seferovic.
Sim, é bem. O Seferovic está em fora de jogo por 78 centímetros e isto anula o que acontece a seguir. E o que acontece a seguir é que o Seferovic é rasteirado fora da área por Jordi, seria livre direto e cartão vermelho porque o guarda-redes, quando faz essa rasteira ao Seferovic, o Seferovic estava isolado, portanto, é claro, apanhado de golo. Mas como há fora de jogo antes, e como anula a decisão técnica do livre-direto e anula também o cartão vermelho, porque este cartão vermelho, embora seja uma situação disciplinar, decorre da ação técnica da clara penalidade de golo. Não é, por exemplo, de uma agressão ou de uma entrada, porque aí, explicando rapidamente, aí era fora de jogo, mas imaginemos que o guarda-redes saísse e dava um murro no adversário. O cartão vermelho mantinha-se, não obstante a decisão técnica ser anulada. De qualquer maneira, neste caso concreto, boa decisão, Seferovic está em fora de jogo 78 centímetros e anula, portanto, aquilo que seria um livre-direto e um cartão vermelho ao guarda-redes por porte de clara penalidade de golo.
E aos 20 minutos temos um dos lances decisivos desta partida, com a intervenção de vídeo-árbitro, corrigir um cartão amarelo para expulsão direta a Stefano Eustáquio.
Este para mim sim é o caso de jogo bem resolvido, felizmente pelo global, não pelo árbitro, mas depois pela ajuda de intervenção do vídeo-árbitro. Este sim é o caso de jogo, porque sabemos que uma equipa com 11 é diferente de jogar com 10 e muda completamente o figurino do jogo e, portanto, sendo um lance que muda tudo, se a decisão é boa, obviamente que isso valoriza a equipa de arbitragem no todo com o vídeo-árbitro. O árbitro equivocou-se, mostrou o cartão amarelo, com a repetição é claro. É uma infração grave, no sentido que é uma falta grosseira, uma entrada de sola à canela do seu adversário de frente, que põe em risco a integridade física e a segurança do adversário. Insere-se na falta grosseira e, portanto, bem em termos da sua ação. E reparem que a gravidade ainda pode ser maior neste lance. Felizmente não teve grandes consequências, aparentemente, portanto o jogador continuou a jogar, porque o jogador tem o seu pé fixo no chão. Porque se aquilo é o pé que está no ar, a gravidade era menor porque tocava e ia para trás. O azar é que aquele é o pé de apoio naquele momento. E ao ser tocado, digamos que a perna quase dobrava e podia ter consequências mais graves. Mas as ações disciplinares não se medem pelas consequências, mesmo pela entrada em si. E a entrada é de sola, falta grosseira, põe em risco, como disse, a segurança e a integridade física, bem mostrado o cartão vermelho, e aqui o binómio funcionou. O vídeo árbitro pode intervir, binómio, vídeo árbitro. O vídeo árbitro pode intervir em caso de vermelho direto, foi isso que fez, e portanto o importante é salvar a decisão final. Boa intervenção.
E uma jogada também criticada, uma atitude também criticada por Jorge Jesus. E na sequência desta expulsão, é o treinador do Paços, a Pepa, que acaba por ser advertido também por protestos.
Sim, aqui não há boa nem má decisão. Por menos naquilo que possa ser a minha análise. Eu deduzo sempre que o árbitro, quando vai ao banco para advertir ou expulsar alguém, tem motivos e razões, porque depois acaba por explanar no seu relatório. Mas vou destacar aqui uma coisa que é importante, é que o Pepa, obviamente, reagiu aqui antes, que é absolutamente normal, quem está lá dentro percebe isso claramente e só quem passa por lá percebe isso, e depois tem uma atitude muito bonita em termos de no meu ponto de vista, depois daquilo que é a conferência de imprensa, que é já foi ver o lance, realmente há razão, há motivo para expulsar, defende naturalmente o seu jogador na perspectiva que é um excelente profissional e, portanto, não pode ser atacado naquilo que possa ser a malícia ou a maldade, isso é uma questão que também não meto, mas o Pepa ter reconhecido que realmente é motivo para cartão vermelho e não fazendo como muitas vezes outros fazem, que é, mesmo sabendo que é para cartão vermelho, nunca dão, entre aspas, o braço a torcer. E, portanto, há de louvar também esta situação aqui em relação ao Pepa.
Mudanças importantes também no discurso para mudar essa cultura futebolística. Exato. Aos 29 minutos há um amarelo a Diogo Gonçalves, mas é um lance que deixa aqui dúvidas porque há quem pedisse mais.
Exatamente, mas não é motivo para cartão vermelho. O Diogo Gonçalves, uma coisa é uma entrada de sola, de pitons, de enteico, de frente, como aconteceu no lance anterior. Aqui não. Os jogadores estão de pé, o jogador tenta disputar a bola e acaba por pontapear o pé lateralmente. Nem sequer é no calcanhar, nem sequer é a entrada com os pitons, é pontapear, portanto, com a parte do peito do pé e lateralmente em relação ao pé. É uma entrada dura, negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato e por isso só cartão amarelo bem mostrado, nada mais.
E continuamos na análise a cartolinas, agora aos 33 minutos, um amarelo a Lucas Veríssimo do Benfica.
Bem, ele com o seu braço esquerdo puxa, impede através da progressão no corredor esquerdo de Diogo Costa, portanto impede uma saída em contra-ataque, um ataque rápido e portanto bem mostrado, é uma falta tática, bem mostrado o cartão amarelo.
E 10 minutos depois é a Grimaldo, outro a defesa dos encarnados.
Sim, bem mostrado também. A bola é uma bola que é bombeada e sai da área da equipa do Passos. O Bruno Costa chega primeiro com o Grimaldo já tem o pé todo levantado para ir pontapear a bola, só que o Bruno Costa antecipa-se e tira a bola e o Grimaldo já não consegue parar o movimento e o que acontece? Pontapeia ao seu adversário. Entrada negligente, apenas cartão amarelo bem mostrado também.
Entramos agora nos golos que fecharam esta primeira parte aos 45 minutos, golo de Rafa Silva, bem ajuizado essa validação.
Sim.
Desse golo.
Sim, não há fora de jogo e a razão é simples. O Rafa, quando o Servi faz a sua assistência, o passe, o Rafa está no seu próprio meio-campo. E é bom relembrar sempre isto, que um jogador, quando está no meio-campo, pode não ter mais ninguém à frente. Imaginemos que o guarda-redes ou da equipa foi lá, por exemplo, um pontapé de canto. Não importa. No próprio meio-campo nunca há fora de jogo. Só conta para efeitos de fora de jogo quando o jogador, e portanto, essa análise, quando o jogador está no meio-campo adversário. E, portanto, ou está no seu próprio meio-campo, não há fora de jogo. Bem, boa decisão. Não, um gol legal da equipa do Benfica.
E também, ainda no tempo de compensação, há aqui um golo anulado a Seferovic, bem ou mal ajuizado também esta situação?
Bem ajuizado, Seferovic parte de posição de fora de jogo. Aqui a questão é que tem a ver com os novos tempos, a questão do protocolo. Aquilo é quase à saída do meio campo. O árbitro assistente percebe que há fora de jogo, mas tem que deixar, porque ele vai isolado, tem que deixar ir a jogada até ao fim, para depois fazer aquilo que fez, que é levantar a banderola para dar o respectivo fora de jogo. Que caso tivesse enganado, havia sempre hipótese de corrigir. Não estava enganado, o gol foi bem anulado por fora de jogo, Seferovic.
E minutos depois acabou por fazer esse gol. Deixa-me só perguntar-lhe, Pedro, também o tempo de compensação acabou por saltar um bocadinho à vista, foram 9 minutos. Foi bem dado esse tempo de compensação sem receio dessas, de ser estranho, não é?
Sim, foi um bocadinho estranho, eu não contabilizei propriamente dito, mas eu quando vi que eles iam levantar a placa, eu na minha cabeça estava ali a formular mais ou menos alguma coisa como 7 minutos no mínimo, porque realmente tivemos aqui situações que se prolongaram para além do tempo, nomeadamente ao nível daquilo que foi, por exemplo, a expulsão do Eustáquio, aquilo que foi inclusivamente o lance com o guarda-redes, com o tal minuto 8 em que, perdão, o minuto 3 em que o Jordi se envolve com o Val Smith, o Jordi teve a ser assistido porque há contacto ali na zona da cabeça e portanto são estes dois momentos aliás que fazem com que realmente tenha sido acrescido e portanto aceito claramente, até porque hoje em dia o AVAR, o Assistant Video Assistant Ref, portanto, o assistente do vídeo árbitro, uma das funções que tem é quando há estas paragens prolongadas, que é para ser análise de vídeo-arbitragem, para ir aos monitores, seja assistência aos guarda-redes, eles são obrigados a cronometar. E quando o árbitro chega ao minuto 45, neste caso, e vai dar a recuperação de tempo perdido, nós dizemos que é os descontos de tempo, ele tem que dar essa informação, só dá a informação, não diz quantos minutos é que vai dar, diz para assistências e monitores, etc., 5 minutos, ou 4, ou 6. E depois o árbitro é que agarra nessa informação e, com substituições se houver, com outras perdas de tempo, quer que seja, é que vai dar. E, portanto, a AVAR hoje tem essa função e bem que vai dar uma indicação muito útil ao árbitro.
Sim, também uma boa nota de como se vai ganhando método também nestes pormenores. Na segunda parte, aos 57, há duplo cartão amarelo para Waldschmidt e para Bruno Costa, um para cada lado.
Exatamente. À luz da lei, nada a dizer. Realmente o Waldschmidt quer tirar a bola das mãos do Bruno Costa para marcar o livro. O Bruno Costa está com menos, a sua equipa está com menos um, faz ali um retardado e depois às tantas a picardia e empurrão. E, portanto, o árbitro vai escrever com o documento desportivo, empurrões mútuos e à luz da lei está bem. Mas estamos com uma hora de jogo, estamos a meia hora de acabar o jogo, há 3 a 0, percebe-se claramente que uma equipa está com menos um e aqui é a tal situação que as leis são 17, quem está a lei 18ª. Um apito mais forte, um grito, uma proatividade de chegar lá e ao fim do primeiro empurrão já não deixar que o segundo aconteça, o árbitro teria resolvido isto de outra maneira e era menos dois cartões amarelos que se mostravam no jogo com o tal bom senso, num jogo neste contexto que era possível fazer isso.
E aos 60 minutos, há cartão amarelo mostrado à figura do jogo, Aris Seferovic.
Exatamente, agarrou o Ibrahim, puxou-lhe a camisola, impede a saída em contra-ataque, uma falta tática bem mostrada. De resto, o próprio Seferovic reconheceu logo, até fez ali um gesto de aceitação relativamente ao cartão amarelo.
E entramos agora no último lance em análise, numa possível situação de penalti de Hugo Marcelo.
Sim, dois momentos para esse lance. Primeiro, isto é com o Everton, a situação em que a bola é chutada, a bola bate no pé do próprio Hugo Marcelo e ressalta para o seu braço esquerdo. O braço esquerdo já lá estava no chão, porque ele caiu, portanto, na perspectiva de tentar cortar a bola, cai e apoia o braço esquerdo. E, portanto, não tem outra hipótese de que não seja apoiar o braço naquela situação. Ainda por cima, a bola não vai diretamente ao braço. Caído podia dar mais do que não. Ela vai ao pé e do pé do próprio jogador que ressalta para o braço. E, portanto, ao nível da mão, não há motivo para pontapé de penalti. A dúvida está em que quando ele faz, digamos, aquela queda e aquele take, quando para o movimento, para com o seu pé a tocar no pé do Everton. E embrulham-se. Ele acaba por ali, mais ou menos, desequilibrar-se e cair. Não é uma jogada evidente e, por isso, eu vou dar também aqui claramente o benefício da dúvida ao árbitro. Tenho a certeza que não é penalti pela mão, tenho mais dúvidas em relação ao pé. Mas como não é uma jogada clara e óbvia, não é evidente, e é mais um desequilíbrio do propriamente uma queda e uma falta, eu vou aceitar com boa a decisão e, portanto, não vê motivo para pontapé de penalti.
E com isto chegamos ao fim da análise deste Benfica 5 Passos 0. Nota final para a equipa liderada por Hugo Miguel.
Vou dizer o seguinte, se fosse só analisar a equipa, o árbitro, eu provavelmente daria entre o 5 e o 6, mas como tem que analisar a videoarbitragem como fazendo parte da equipa de arbitragem, vou dar uma nota alta, nota 7, porque o caso do jogo é efetivamente a questão da expulsão, que muda completamente o jogo e é uma boa decisão, uma grande intervenção do videoárbitro que também temos que valorizar. Muitas vezes criticamos a função do videoárbitro, aqui temos que valorizar e por isso vou dar a nota global a todo o binómio, árbitro-videoárbitro, e também metendo aqui árbitros assistentes e quarto árbitro, e é nessa perspectiva que vou dar uma nota positiva, nota 7.
Exatamente, porque é também possível, preciso valorizar o vídeo-árbitro quando funciona bem, quando o protocolo e a conjugação entre os dois funciona. Obrigado,
Exato.
Pedro
Muito
Henriques.
obrigado,
Está
boa noite.
concluído mais um Sem Falta aqui em análise ao Porto Tondela e também ao Benfica Passos de Ferreira. Os dois jogos com a merecerem nota positiva do antigo árbitro e comentador do Observador, Pedro Henriques.